Fala MDS.
O Cadastro Único é um registro público das famílias de baixa renda no Brasil que permite aos gestores ter um mapa de como vivem essas pessoas, quais as suas necessidades e quais as melhores políticas públicas para atendê-las. Com as informações do Cadastro Único, é possível selecionar e incluir as pessoas em mais de 40 programas sociais do governo federal. O CadÚnico também é usado em cerca de 2 mil programas estaduais e municipais. Cadastro brasileiro é referência pelo mundo, sendo replicado em dezenas de países e agora se coloca novamente na vanguarda. Paralelamente ao trabalho de qualificação da base de dados iniciada em 2023 e continuada em 2024, o MDS coordenou uma reforma no sistema do Cadastro Único neste ano. A migração de um sistema para o outro foi finalizada no dia 17 de março. E para explicar essas mudanças, eu, Érica Braz, recebo aqui no Fala MDS o secretário de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, Rafael Osório, que recentemente assumiu a pasta do Ministério. Secretário, bem-vindo ao Fala MDS, obrigado por vir aqui nos explicar sobre o novo Cadastro Único e também falar das expectativas por ter assumido a SAGICAT.
Obrigado, Érica. Como você já falou, o Cadastro Único ele é uma base de dados muito importante para a população, para o governo, porque ele faz a seleção dos beneficiários, das pessoas que vão poder acessar todos esses programas sociais que você falou. Então, são dezenas de programas federais, já estamos na casa dos milhares de programas estaduais e municipais, e o Cadastro Único é essa porta aberta para que a gente possa garantir os direitos da população e que elas possam acessar os programas às quais elas podem ter direito.
Mas antes eu vou apresentar aqui que Rafael Osório, com quem eu converso agora, é doutor em Sociologia e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, onde foi coordenador de Estudos e Previdência Social, coordenador-geral de Estudos e Políticas Sociais e diretor. Secretário, como eu disse, agora o senhor está à frente da SAGICAD e eu quero saber como o senhor está encarando o desafio.
Eu estou encarando como uma etapa nova, de muito aprendizado. Eu, como pesquisador de políticas sociais, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que por mais que a gente estude uma política, um programa, uma ação, um dispositivo, a gente nunca conhece ele tão a fundo quanto as pessoas que fazem o dia a dia do programa. Então eu estou aprendendo muito aqui e, para minha satisfação, eu encontrei na SAGICAD uma equipe altamente competente de pessoas que têm espírito público, que são muito dedicadas ao que elas fazem e que cuidam do Cadastro Único como se fosse uma coisa da casa delas mesmo, com muito carinho, uma defesa muito grande e um esforço muito grande para garantir que realmente a gente entregue um serviço de boa qualidade para a população.
E dada a importância dessa secretaria, né, especialmente porque ela cuida tão bem do Cadastro Único, eu quero saber quais são os planos da sua gestão, secretário.
Então, o plano inicial é garantir que essa transição que a gente fez agora, que ela assente. Então, na política pública existe o momento da mudança, da transformação, da inovação, mas também tem que ter um período onde as coisas ficam estáveis e entram em funcionamento. Então, agora o Cadastro Único ele vai estar nesse período onde a gente ainda tem algumas inovações que vão ser entregues, coisas que estão previstas para serem feitas, mas a ideia é, antes de pensar em novas mudanças, estabilizar, assentar o novo sistema, garantir a operação, garantir o final da migração. De novo, a nossa preocupação é sempre que, quando a gente faz essas mudanças, que a população, de preferência, nem perceba que houve uma mudança, a não ser na melhoria do atendimento, que é isso que a gente quer. Então, a pessoa que é usuária do Cadastro Único, pessoa que se cadastra, lógico, o entrevistador do Cadastro Único, esse já está notando uma grande diferença porque ele tem um sistema melhor para trabalhar.
Facilitado.
Mas a pessoa que está sendo cadastrada, essa daí o nosso objetivo é que não mude muita coisa para ela, tá? Para não dar trabalho. O que vai mudar para ela é uma qualidade melhor do serviço, por exemplo, um tempo bem menor de entrevista, que é uma coisa que a gente está acompanhando e que a gente já notou que é um benefício do novo cadastro e que é bom para as pessoas que vão se cadastrar, para as pessoas que estão fazendo as entrevistas e para as redes municipais de assistência social, porque isso quer dizer que elas vão conseguir fazer mais atualizações cadastrais, mais revisões, mais entrevistas em domicílio, sem necessariamente ter que expandir muito as suas equipes.
Secretário, lá na abertura eu falei da reforma recente, né, que passou a valer o novo Cadastro Único em 17 de março. A gente estava gravando aqui em meados de abril, então mais ou menos um mês já que o novo Cadastro Único está em operação. O senhor provavelmente acompanhou, né, a criação da reforma do sistema, no sistema que os gestores locais e operadores do Cadastro Único usam, como o senhor falou. Na sua avaliação, por que essa reforma foi necessária?
Essa reforma ela era extremamente necessária porque o Cadastro Único, do ponto de vista tecnológico, ele estava parado há mais de uma década, sem ter grandes inovações. E a principal inovação que a gente trouxe com esse novo sistema que foi lançado é a interoperabilidade, que era um desejo de longa data de todas as pessoas que trabalham aqui, de todas as pessoas que estudavam o programa, que estavam envolvidos na discussão do aprimoramento do cadastro, para ele servir melhor à população e aos programas usuários, que é a lógica de que o governo ele já tem uma porção de informações sobre as pessoas. Uma porção de informações. Então, por exemplo, se você se emprega num emprego novo, num emprego formal, o seu empregador ele tem uma porção de obrigações trabalhistas, previdenciárias, e ele tem um sistema do governo que ele usa para fazer o registro e o pagamento dessas obrigações. Então, eu não preciso perguntar para o cidadão se ele conseguiu um emprego formal. A gente já sabe disso. A interoperabilidade ela traz isso. Então, essas informações que o governo já sabe das pessoas, quando elas são alteradas, quando elas são atualizadas, agora uma parte disso já está vindo automaticamente para o Cadastro Único. Isso facilita muito a vida das pessoas, porque pensa nesse cidadão que acabou de conseguir um emprego. Ele provavelmente está trabalhando 8 horas por dia, ele tem que se deslocar. Ele não tem tempo para ir no centro da assistência social para informar, olha, consegui um emprego, minha renda mudou. Ele não precisa mais fazer isso. Então, nós estamos tirando isso das costas do cidadão. Nós estamos desburocratizando a relação com o Estado e transformando ela numa coisa mais simples e mais fácil.
Secretário, o novo sistema do Cadastro Único traz diversas inovações, né? A gente vai pontuar cada uma delas, mas eu queria começar pela plataforma de capacitação EAD para os operadores e entrevistadores, que o senhor também já mencionou aqui, né? São as pessoas que fazem acontecer o cadastro lá na ponta. Como vai funcionar esse ambiente de aprendizado contínuo?
Isso é uma das inovações mais, assim, mais legais do novo sistema. Por quê? Porque antes, né, o Cadastro Único ele é uma rede enorme. Nós temos mais de 10 mil pontos de entrevista, são mais de 40 mil operadores. Então, é uma coisa gigantesca mesmo, é uma operação muito grande. E essas pessoas precisam ser treinadas para saber como faz a pergunta, como que faz se você percebe uma situação que não está correta, quais são os procedimentos a serem tomados. Então, são milhares de coisas que as pessoas que fazem a entrevista do Cadastro Único têm que aprender. E as pessoas vão saindo, né? Porque elas vão trocando de emprego. Aliás, é super comum, às vezes a gente encontra pessoas, por exemplo, que são diretores, coordenadores da assistência social municipal, que em algum momento já foram entrevistadores do cadastro e fizeram a carreira ali na assistência, trocaram de posto, evoluíram. Então essas pessoas elas estão mudando e a gente precisa estar treinando essas pessoas constantemente. Antigamente a gente tinha que mobilizar o Estado, mobilizar treinadores, trazer as pessoas para fazer o treinamento, esperar abrir uma janela, tinha que fazer toda uma logística para criar esses cursos nos territórios. E agora não. Agora o operador entra lá, ele tem uma coisa no próprio sistema onde ele pode fazer o curso no tempo dele, pegar o certificado, etc. Então isso vai ser um avanço muito grande. A gente espera que a qualidade da informação melhore muito, porque as pessoas vão estar treinadas e esse treinamento está disponível ali. Então se a pessoa não lembrar de alguma coisa, ela pode recuperar aquele material e ver aquilo de novo. Então isso aí vai ser um ganho muito grande e eu acho que também no futuro isso vai permitir com que a gente faça ajustes, aprimoramentos no cadastro mais rápidos, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, ah, não, mas não dava para perguntar desse jeito, ou daquele jeito, ou de outra forma. Mas as pessoas têm que compreender o seguinte, que cada coisinha que a gente muda ali, a gente tem que treinar milhares de pessoas que vão atuar em vários lugares no país, com várias situações diferentes. Então, às vezes, não é tão simples. E esse sistema de treinamento vai contribuir muito para melhorar isso.
Agora, falando dos gestores, como que os gestores locais receberam esse novo sistema do Cadastro Único, secretário?
Nós cuidamos muito da informação. Então, nós estamos tentando fazer isso com o maior grau de informação possível para que as pessoas não fiquem ansiosas, não fiquem angustiadas e que elas entendam tudo o que está acontecendo. Agora, a transição de um sistema para outro, ela nunca é sem algum ruído. Então, as pessoas têm que aprender a fazer algumas coisas novas, às vezes alguns arranjos que as pessoas tinham não funcionam mais. É um sistema muito mais rigoroso no sentido de controlar o ingresso de informações, porque isso é uma demanda da sociedade, né? Dos órgãos de controle. Então todo mundo está sempre olhando para os benefícios. Oh, não pode ter fraude, não pode pagar para a pessoa errada, não pode pagar para gente que não existe e tal. Então a gente toma muito cuidado com essas coisas todas. A gente presta muita atenção nisso mesmo. Eu diria que poucas coisas no Brasil, no Estado brasileiro, são tão observadas e tão controladas de perto quanto o Cadastro Único e os programas sociais. Então, por exemplo, agora, o novo número de identificação é o CPF. Então isso aí tem todo um dispositivo legal que já foi mudando nos últimos anos no sentido de ser o CPF. E às vezes a pessoa pode ir lá no sistema e ela tem um CPF registrado na Receita Federal e a pessoa está informando um CPF distinto, um CPF que já existe vinculado a outro nome. O novo sistema não aceita esse tipo de coisa, porque é sinal de que existe algum problema que tem que ser resolvido. E a irregularidade do CPF ela tem que ser resolvida com a Receita Federal. Então isso não impede a pessoa de fazer o cadastro. A pessoa faz o cadastro, mas se ela tiver um problema, ela vai ficar com a marcação de pendência de regularização do CPF e a pessoa vai ter um prazo para regularizar o CPF. Então, tem algumas coisas que são diferentes e que até as pessoas se acostumarem, elas vão ter uma certa dificuldade. Mas eu diria que daqui a alguns meses, quando todo mundo já estiver acostumado com o novo sistema, bem treinado, essas dificuldades devem se reduzir bastante. Inclusive, no novo sistema, o que a gente está vendo é que a gente espera uma tendência de ter menos problema mesmo, porque ele é mais redondo, tem um ensino à distância acoplado, então tem várias vantagens e a própria interoperabilidade de dados, ela traz uma segurança maior de que aquela informação é fidedigna.
Secretário, nós temos em todo o Brasil 9.500 postos de cadastramento e eu quero saber como que esse novo Cadastro Único, novo portal, ele vai ajudar no trabalho de quem está lá na ponta atendendo o cidadão, assim. O senhor já trouxe para a gente alguns benefícios, estou atrás de detalhes, assim, tanto para quem está fazendo, né, o cadastro, quanto para o cidadão mesmo. Economia de tempo, o senhor
agora,
já citou.
Tem a economia de tempo, que eu já citei. A outra coisa é que a gente está praticamente botando em extinção o formulário de papel, né? Então, o novo cadastro, ele tem uma funcionalidade que vai entrar em operação nas próximas semanas, que é o do preenchimento offline. E a ideia é que, sim, pessoas agora vão poder usar tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos para fazer a coleta dos dados offline, para as áreas onde você não tem conexão de internet, né, por exemplo. E no momento que a pessoa chegar num ponto onde ela tenha como fazer o upload dessas informações, ela vai fazer o upload das informações. Mas uma coisa importante de salientar em relação a isso, por exemplo, é que o rigor é o mesmo. Então, tem que ter um controle muito bom das informações que estão sendo digitadas, porque se as informações não baterem com as informações oficiais, esse vai gerar uma pendência, uma dificuldade, talvez esse cadastro seja rejeitado e você tenha que fazer o upload dele de novo. Mas novamente, isso é uma coisa que é necessária para a gente ter uma maior segurança e credibilidade dessa base de dados que é usada para tantos os programas. Quer dizer, a gente tem que ter certeza que as pessoas que estão lá são pessoas de verdade, que são pessoas que estão vivas, são pessoas que são pobres. Então a gente aprimorou todos esses controles para garantir a qualidade da informação.
O senhor falou dessa questão offline, eu quero saber como que essa função offline pode ajudar no trabalho da busca ativa e aproveitar e pedir para o senhor explicar para quem nos ouve o que é a busca ativa também, né, que o Cadastro Único faz.
Aí nós temos várias novidades que vão ajudar muito. Então, a busca ativa, né, que a gente chama, ela deve ser parte de uma coisa que se chama vigilância socioassistencial, da política da assistência social. E a ideia da vigilância socioassistencial é que os gestores da política de assistência social, eles têm que ter essas informações para eles fazerem um mapeamento do território deles para definir quais são as prioridades da estratégia da assistência local, incluindo a busca ativa. Isso tem que ser coordenado com outras fontes de dados e etc. Mas, por exemplo, a gente vai ter lá, o gestor local, ele vai ver onde é que estão as famílias do Cadastro Único, quais são as informações que ela tem. E agora a gente tem um módulo que entrou no ar agora, que é o que a gente chama de Analytics. Então, esse é um módulo para o gestor estadual e municipal, mais do que propriamente para o entrevistador do cadastro. O que você tem lá? Você tem essas informações todas agregadas, né, visualmente disponíveis, em gráficos, etc. E aí você tem coisas assim, por exemplo, você tem as famílias distribuídas pelo tempo da última atualização cadastral. Então, uma gestão municipal proativa não precisa nem esperar receber a informação aqui no Ministério do Desenvolvimento Social de quais são as famílias que precisam de atualização cadastral no município, porque ele já vai ter isso dentro desse módulo e ele vai poder tomar uma ação. Vamos dizer, por exemplo, que esse gestor municipal queira fazer uma ação para a primeira infância no município dele. E ele queira saber, olha, como é que são as famílias do Cadastro Único que tem criança. Nesse módulo tem um gráfico com a distribuição de idade, aí tem as faixas etárias, 0 a 3, etc, etc. Então você clica lá na barrinha de 0 a 3 anos e todo o sistema muda para mostrar só a informação das famílias e das pessoas de 0 a 3 anos. Então é um troço muito legal. É muito legal. E funciona muito rápido. Então vai ser uma ferramenta extraordinária para os gestores poderem organizar melhor as ações no território.
E é isso. E a busca ativa também é importante para a gente não deixar ninguém para trás nessa questão.
Não deixar ninguém de fora.
Social.
Não deixar ninguém de fora. Se bem que, verdade seja dita, o cadastro hoje em dia e os programas sociais do governo federal em particular, ele já tem uma cobertura muito grande dessa população. Então é muito difícil hoje em dia que uma pessoa que esteja na pobreza, principalmente as pessoas que vivem a pobreza de uma forma mais crônica, que elas não estejam já no Cadastro Único e cadastradas. Então realmente isso é uma conquista do Brasil nos últimos anos, a gente conseguir ter um mapeamento tão completo da nossa população mais vulnerável e de baixa renda.
Secretário, a gente pode afirmar que essas mudanças feitas no Cade Único, elas vão melhorar a vida dos beneficiários dos programas, como BPC, Bolsa Família? Será possível?
Olha, eu acho que talvez num primeiro momento o beneficiário desses programas não sinta essa mudança. Porque a ideia é que ele não sinta essa mudança mesmo, que isso seja uma coisa indolor. A gente não quer incomodar as pessoas com essa mudança. Mas com o passar do tempo, como a gente está melhorando as informações, uma coisa que os programas vão poder fazer é uma melhor gestão de beneficiários e de benefícios. Então, por exemplo, antigamente, né, para você saber dessas informações, a gente fazia cruzamentos de bases de dados com bases de dados que já estavam com alguma idade. Então, por exemplo, cruzamento de dados com o mercado de trabalho formal. Agora a gente faz isso quase que em tempo real, é quase que instantâneo. A pessoa conseguiu um emprego, a gente já sabe lá no Cadastro Único. Antigamente, não. Antigamente, você tinha que esperar o Ministério do Trabalho compilar a relação anual de informações sociais, disseminar esse dado, aí a base de dados vinha, você cruzava a base de dados, aí você achava lá a pessoa empregada podia ser um emprego que ela nem tinha mais. Porque era uma base de dados que já estava defasada. Então, as condições para fazer isso estão muito melhores. E à medida que os programas podem fazer um melhor gerenciamento dos seus beneficiários e dos benefícios, isso vai liberar recurso. Vai ser mais eficiência no uso de recurso. E aí a gente pode liberar orçamento para, por exemplo, fazer outros programas que contemplem outras necessidades que a população precisa, outras necessidades que podem, inclusive, ser reveladas pelo próprio Cadastro Único no seu mapeamento das características da população vulnerável no território.
O novo Cadastro Único é composto também por plataformas que geram relatórios analíticos. O senhor poderia detalhar para a gente como que esses relatórios eles vão ser usados para atender a população de maneira mais assertiva?
Então, esse relatório é o que eu estava falando para você da ferramenta para o gestor municipal. Essa ferramenta que você vai ter vários dados, então você é o gestor de um município, você vai entrar lá, você vai ver os dados do seu município inteiro lá no cadastro. Como é que são as famílias, etc. O gestor que já usa o SECAD, o Observatório do Cadastro, ele vai ver que tem algumas informações que são na mesma linha, só que é uma coisa mais moderna, vai ter muito mais informação lá dentro. Então, por enquanto, nós entregamos duas abas, né, que é a aba de informações de famílias e a aba de informações de pessoas. Elas são interconectadas, você faz uma seleção de família, isso reflete nas pessoas, porque aí vai ser só as pessoas daquelas famílias e etc. E a gente vai entregar outras coisas, a gente tem um cronograma de entregas de novas funcionalidades que vão sendo acrescentadas até o final do ano. Então, a ideia é sim, nós vamos fazer essas nossas novas funcionalidades, nós vamos preparar materiais ilustrativos para os gestores estaduais e municipais terem ideias de como que eles podem usar isso, né? Algumas das formas que eles podem usar isso, e aí a gente espera que isso resulte em serviços melhores para a população, porque se o Estado, né, o município, pode planejar melhor as suas ações, também a gente espera que ele vá atender melhor o cidadão, quer dizer, que isso seja parte do planejamento.
Tecnologia a favor do social. Também vai haver relatórios de gestão de riscos e alertas de fraudes. A gente não falou de fraudes aqui ainda, que é uma coisa que o novo Cadastro Único também pode evitar, né? melhor do que a versão anterior. O senhor pode nos explicar como é que vai funcionar esses alertas, secretário?
Sim, sim. Isso aí é uma coisa, sim. Isso aí é uma coisa mais para a gestão do cadastro, né, em si, para nós, né, aqui. Então, aqui no cadastro, a gente recebe muita denúncia. E é importante que a gente fale que a gente dá encaminhamento para todas essas denúncias, tá? A gente recebe denúncias de órgãos de controle que fazem outros cruzamentos com bases de dados que às vezes a gente não tem acesso. É um serviço, é uma parceria extraordinária que a gente tem com o Tribunal de Contas da União, com a Controladoria Geral da União. Inclusive, todo o segundo semestre, quando a gente refaz os públicos de averiguação e revisão de cadastro, com base nas informações que eles mandam. A gente verifica tudo. A gente tem contato com Polícia Federal, com Defensoria Pública. Então, a gente tem contato com vários órgãos para atuar sobre essas denúncias. A gente está construindo aqui agora, a gente montou uma unidade aqui dentro, administrativa, de integridade, gestão de risco, porque a gente quer investir cada vez mais nisso. E isso a gente trabalha com tecnologia da informação. Então, existem lá, a gente está trabalhando o novo cadastro, a plataforma foi para a DataPrev, que é uma empresa de tecnologia pública, Eles têm esse conhecimento, têm técnicas e processos de tecnologia da informação, de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, que a gente pode usar para detectar transações atípicas, padrões atípicos. Então, a gente vai ficar sempre... Isso era uma coisa que já era feita, mas vai ser feita melhor. Então, a gente roda programas de computador mesmo para detectar essas situações estranhas. Esses programas, eles levantam esses indícios, eles geram listas e a gente vai investigar. Se é uma coisa que é realmente muito sólida, aí a gente pode pedir uma entrevista em domicílio ou mesmo uma visita domiciliar da assistência social. Ou se for uma coisa que tem cara de um crime mesmo... Porque isso acontece, né? Às vezes as pessoas usam os documentos e os CPFs de pessoas que estão no cadastro único para dar golpe, usam as pessoas de laranja. Então, às vezes a pessoa tem aquela coisa que às vezes fala: ah, não, o beneficiário do cadastro único tem um Land Rover, um carrão. Em geral, isso não é verdade. Em geral, o que acontece é que alguém tem aquele carro registrado no nome de um beneficiário e ele nem sabe que aquele carro está no nome dele. Então, nós investigamos essas coisas todas. E esse processo de controle das fraudes, das irregularidades, etc., ele é um processo que as pessoas não veem muito, mas ele é um processo que se ampliou muito nos últimos anos. Então, esse controle, ele vem aumentando muito e cada vez mais é difícil de fazer uma fraude. Agora, a gente sabe que os fraudadores, eles são muito criativos, né?
Espertos.
Então, a gente bota um controle aqui e as pessoas inventam um jeito de fugir do controle acolá. E os fraudadores, eles têm uma coisa que nós que estamos aqui do lado do serviço público não temos, que é a liberdade de não seguir as leis. A gente tem que seguir todas as leis aqui. Então, tem coisas que a gente não pode fazer porque elas são ilegais ou porque elas não estão previstas em lei. Então, assim, o fraudador realmente ele tem uma vantagem em relação ao Estado. Mas a gente está aqui trabalhando e a gente vai atrás e a gente vai melhorando para que cada vez tenha menos fraude, para que cada vez tenha menos problema. E a gente não deixa nenhuma denúncia passar.
Salvaguardando os programas sociais e o dinheiro público.
Exato.
Eu conversei aqui no Fala MDS com Rafael Osório, que é secretário de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único. Secretário, foi muito bom poder tirar todas essas dúvidas com o senhor sobre o novo Cadastro Único, sobre as suas expectativas também para a gestão da pasta. Prazer recebê-lo aqui, sua estreia no Fala MDS. Espero recebê-lo mais vezes para a gente, à medida que formos atualizando isso aí, novas abas, como o senhor mencionou, e o senhor volta aqui para falar com a gente.
Tá certo. Obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição aqui de vocês.
Obrigada. O Fala MDS, podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS!